Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
CIRME defende na ONU acordo internacional para proteger indígenas isolados. Mais de 90% das cidades brasileiras já foram atingidas por desastres climáticos em 3 décadas. Dia de proteção às florestas reforça a importância da preservação de áreas verdes. E fé e devoção marcam o dia de Nossa Senhora do Carmo em Parintins.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá, você. Iniciamos essa edição falando que o CIMI defendeu na ONU um acordo internacional para proteger povos indígenas isolados. A entidade reforça que qualquer medida deve respeitar a autodeterminação, os territórios e os modos de vida dessas populações. Yolanda Mendes traz as informações.
Desde o dia 13 de julho, o Conselho Indigenista Missionário CIMI participa da 19ª sessão do Mecanismo de Peritos da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, realizada no Palácio das Nações, em Genebra, na Suíça, ao lado de organizações indígenas e indigenistas de diferentes países. O CIMI defende políticas públicas que reconheçam e protejam os povos indígenas em isolamento voluntário e de recente contato. A entidade reforça que qualquer medida deve respeitar a autodeterminação, os territórios e os modos de vida dessas populações. Representantes do CIMI e do Grupo de Trabalho Internacional sobre Povos Indígenas em Isolamento Voluntário e de recente contato, o antropólogo Lino João de Oliveira Neves destacou durante a sessão a necessidade de um acordo internacional que assegure a proteção desses povos e reconheça oficialmente sua existência, muitas vezes negada ou adiada pelos estados nacionais.
A nossa missão aqui, nessa vez, foi procurar dar visibilidade e dar continuidade à visita que o EMERIP, o Mecanismo Especialista, fez no começo de junho ao Brasil, à terra indígena Uruê-Uauau. Para isso, a gente tentar fortalecer o sistema de proteção aos povos indígenas, em especial os povos indígenas isolados. E como nós todos sabemos, o sistema de proteção da FUNAI ele é extremamente deficiente, muito falho na sua operacionalização em terreno, e também as políticas públicas são muito limitadas, especialmente para os povos indígenas, os povos indígenas de povos isolados e os povos indígenas de recente contato.
Segundo o CIMI, apesar de avanços pontuais, o Brasil e outros países ainda não garantem proteção integral aos povos indígenas isolados. A expansão de atividades ilegais, as invasões de territórios e a ausência de políticas públicas eficazes aumentam os riscos enfrentados por essas comunidades. A 19ª sessão do Mecanismo de Peritos da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas segue até hoje, reunindo especialistas, representantes de governos e lideranças indígenas de diversos países para avaliar os desafios e fortalecer a defesa dos direitos dos povos originários.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. Desastres climáticos atingiram mais de 90% das cidades brasileiras em 3 décadas. O levantamento analisou quase 60 mil ocorrências entre 1991 e 2024 e mostra que 91,5% dos municípios brasileiros foram atingidos por desastres climáticos. Os detalhes com Viviane Bessa.
Mais de 90% das cidades brasileiras sofreram com desastres climáticos nas últimas 3 décadas. É o que aponta um estudo nacional que analisou quase 60 mil ocorrências de falta ou excesso de chuvas entre 1991 e 2024. Ao todo, mais de 5 mil municípios foram afetados por secas, tempestades, inundações ou deslizamentos de terra. O Nordeste lidera o número de casos. O levantamento alerta que milhares de cidades enfrentaram mais de um tipo de desastre ao longo dos anos, o que mostra a recorrência desses eventos pelo país. Os impactos sociais e econômicos são expressivos. Os extremos climáticos provocaram mais de 4 mil mortes, 3 mil desaparecimentos e afetaram a vida de quase 130 milhões de pessoas. Os prejuízos econômicos ultrapassam os US$ 123 bilhões. De acordo com os pesquisadores, as mudanças climáticas, a expansão urbana desordenada e a falta de planejamento público agravam esses cenários. Para reduzir os danos, o estudo aponta como medida fundamental o fortalecimento das defesas civis municipais e o investimento em prevenção. As informações são da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Reportagem Viviane Bessa.
E agora a gente fala sobre a crise climática e o cotidiano das mulheres na Amazônia, porque o especialista explica que os impactos da emergência climática acontecem de forma desproporcional sobre mulheres em diferentes contextos. Mais informações com Daniela Pantoja.
Atualmente, a crise climática é uma das questões que preocupa bastante o mundo todo. Porém, não afeta a todos da mesma forma. As mulheres e meninas enfrentam impactos desproporcionais das mudanças climáticas. Nas áreas rurais, as mulheres são frequentemente responsáveis por garantir alimentos e água e suas famílias. Durante períodos de seca e chuvas irregulares, as mulheres rurais trabalham mais, caminham mais e dedicam mais tempo à obtenção de renda e recursos para suas famílias, como explica Suyaka Furi da Rocha, gerente de projetos na Secretaria de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República.
A crise climática não chega igual para todo mundo. Ela pode ser o mesmo fenômeno, uma seca, uma enchente, uma onda de calor, uma fumaça intensa de queimada, por exemplo. Mas o impacto depende muito de onde a pessoa mora, da renda, da cor, do acesso à água, à saúde, ao transporte, à informação e a rede de proteção. Quando a gente olha para as mulheres, isso fica ainda mais evidente. Nas periferias urbanas, por exemplo, muitas mulheres vivem em áreas sujeitas a alagamentos, deslizamentos, enchentes, calor extremo. E quando acontece uma emergência, normalmente são elas que estão tentando proteger as crianças, os idosos, as pessoas com deficiência, os documentos da família, os remédios, a casa e muitas vezes a própria fonte de renda. No meio rural, as mudanças no regime de chuva afetam a produção, a segurança alimentar, a renda das famílias. Em períodos de seca, as mulheres podem ter mais dificuldade de garantir a água, o alimento, o cuidado. E isso aumenta a sobrecarga de trabalho, especialmente para mulheres agricultoras, trabalhadoras rurais e mulheres que vivem da economia local.
Suyá destaca ainda quais são os principais desafios enfrentados por mulheres em situações de desastres ambientais.
O primeiro grande desafio é a informação chegar a tempo, de forma clara e acessível. Muitas vezes o alerta existe, mas não chega na ponta, não chega na linguagem da comunidade, não chega para quem mais precisa decidir rapidamente o que fazer. E para uma mulher que está cuidando de crianças, de uma pessoa idosa ou de alguém doente, saber com antecedência para onde ir, como sair e o que levar pode salvar vidas. O segundo desafio é a sobrecarga do cuidado. Numa situação de enchente, seca, fumaça, deslizamento ou calor extremo, as mulheres costumam assumir a maior parte do trabalho invisível, que é preparar comida, buscar água, cuidar dos filhos, organizar o abrigo, acompanhar pessoas doentes, lidar com documentação e tentar reconstruir a rotina da família. Isso pesa tanto física, emocional quanto economicamente.
Apesar de alguns avanços, as políticas públicas ainda não atendem plenamente a perspectiva de gênero na gestão da crise climática. É necessário mudanças legislativas para garantir abrigos seguros, recursos específicos para as mulheres em emergência e maior participação feminina em conselhos de decisão, como reforça Suyá.
O Brasil já avançou em reconhecer que a crise climática não é apenas ambiental. Ela também é social, econômica, territorial, racial e de gênero. Hoje já existem iniciativas importantes, como o Plano Clima, a discussão sobre adaptação, a agenda de justiça climática. E no caso do Ministério das Mulheres, a gente tem o protocolo Mulheres e Emergências Climáticas, que orienta estados e municípios a incorporarem gênero na gestão de riscos e desastres. E há ainda um caminho grande entre reconhecer o problema e transformar isso em prática cotidiana. Muitas políticas públicas ainda tratam o desastre como algo neutro, como se todas as pessoas fossem afetadas da mesma forma, só que elas não são.
Mesmo com os desafios, se observa que as mulheres lideram iniciativas comunitárias de adaptação e resiliência. As mulheres indígenas, quilombolas, ribeirinhas e do campo são fundamentais na defesa da Amazônia e soluções de alternativas sustentáveis através do conhecimento tradicional e no Instituto de Preservação da Biodiversidade e na busca por justiça climática. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Dia de Proteção às Florestas reforça a importância de áreas verdes.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça a coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Ministério Público Federal vai à justiça contra a ANM por omissão que facilita a lavagem de ouro ilegal na Amazônia. A ação busca a adoção de mudanças estruturais na fiscalização do garimpo para impedir que ouro ilegal seja comercializado como regularizado. Saiba mais com Joelma Viana.
O Ministério Público Federal apresentou uma ação civil pública com pedido de liminar contra a Agência Nacional de Mineração para corrigir falhas estruturais na regulação e fiscalização do regime de permissão de lavra garimpeira, o PLG. A ação sustenta que o instrumento criado para autorizar a extração de ouro em pequena escala tem sido desvirtuado para viabilizar a lavagem de ouro extraído de forma ilegal de terras indígenas e unidades de conservação na Amazônia. Segundo o documento, o descontrole do setor se sustenta sobre um tripé de falhas sistêmicas que desfiguram o regime de PLG. A primeira grande falha apontada pela ação é a ausência de regras claras. Passados mais de 35 anos da lei que criou o regime da PLG, a Agência Nacional de Mineração nunca fixou os critérios científicos e técnicos para definir quando uma área pode receber esse tipo de permissão. O órgão também não exige uma pesquisa mineral mínima sobre o potencial de ouro de cada local antes de liberar a lavra. Sem esse parâmetro básico, o mercado opera no escuro. Ninguém sabe quanto ouro cada área realmente comporta e o comprador final é obrigado a confiar exclusivamente na autodeclaração do vendedor. O segundo ponto da denúncia expõe a existência de garimpos fantasmas. Trata-se de áreas com permissão de lavra ativa que declaram a extração de grandes volumes de ouro, inclusive recolhendo regularmente a compensação financeira pela exploração de recursos minerais para dar lastro de legalidade à transação. No entanto, o papel serve unicamente para dar aparência legal a um minério extraído ilegalmente de outras regiões. Entre as medidas urgentes pleiteadas, o Ministério Público Federal demanda que a Agência Nacional de Mineração crie em até 30 dias um grupo de trabalho técnico focado na reestruturação do regime de PLG. No prazo de até 60 dias, a agência deve instaurar um programa nacional para reavaliar e suspender cautelarmente todas as permissões de lavra que registraram recolhimento, sem apresentar evidências físicas de exploração mineral compatível, devendo encaminhar os indícios de crimes à Polícia Federal, Receita Federal, Conselho de Controle de Atividades Financeiras e Banco Central. Além disso, a autarquia terá 120 dias para apresentar um estudo técnico que baseie a nova regulamentação do regime de permissão de lavra. Com informações do Ministério Público Federal do Amazonas, de Santarém, Joelma Viana, para a Rede de Notícias da Amazônia.
O que acontece quando grandes obras se sobrepõem no mesmo território sem que ninguém avalie seus efeitos combinados? O podcast Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos conversa com Renata Yatsonomia, doutora em Ciência Ambiental pela USP e analista do GT Infraestrutura, sobre os riscos da hidrovia do Tapajós e da Ferrogrão. O episódio apresenta o conceito de impactos cumulativos e mostra como a avaliação ambiental estratégica pode ser um instrumento fundamental para o planejamento mais responsável. Confira.
O rio Tapajós sempre foi caminho de gente, de alimento, de vida. Mas nos últimos anos, esse território tem sido alvo de uma série de grandes projetos de infraestrutura que avançam um sobre o outro, moldando o futuro da região, sem que as comunidades que ali vivem sejam ouvidas. De um lado, a hidrovia do Tapajós, com dragagem, portos privados e um decreto de desestatização que mobilizou povos indígenas e resultou em ocupações históricas. Do outro, a Ferrogrão, a ferrovia que corta a Amazônia para escoar soja até o Pará. Separados no papel, esses projetos se somam no território, e essa soma tem nome: impacto cumulativo. No episódio de hoje do Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, vamos entender o que está em jogo na Bacia do Tapajós, o que diz a ciência sobre esses impactos e por que a avaliação ambiental estratégica pode ser um instrumento decisivo para mudar esse jogo. Para essa conversa, recebo a Renata Yatsonomia, analista de políticas públicas de transporte na Amazônia, no GT Infraestrutura e Justiça Socioambiental. Renata é doutora em ciência ambiental pela USP, especialista em avaliação de impactos socioambientais e tem acompanhado de perto as comunidades afetadas por essas obras. Renata, seja bem-vinda.
Obrigada, Cláudia. É um prazer estar aqui.
Bom, Renata, para a gente começar, só contextualizando um pouco a nossa conversa, nós tivemos algumas decisões recentes. A situação hoje da hidrovia do Tapajós, após a ocupação do terminal da Cargill, ela está resolvida? Ela está estável? Esse cenário, ele é mutável? Como é que está a situação atual?
Sobre a hidrovia do Tapajós, é importante primeiro diferenciar o edital e o decreto. Nesse processo, na mídia, muitas vezes havia confusões sobre o decreto revogado, o edital suspenso. Então, primeiro falando sobre edital. O edital foi suspenso, o proponente, né, do edital é o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, né, do governo, e que estava propondo um edital de contratação de um serviço de dragagem dentro de um plano que é feito, né, um plano de dragagem chamado de PADMA, Plano Anual de Dragagem de Manutenção Aquaviária, que previa, então, esse edital, 3 anos de serviço de dragagem. E esse edital, ele foi suspenso enquanto uma vitória da ocupação da Cargill, dos movimentos indígenas no Tapajós, e isso foi no início de fevereiro. Bom, o decreto 12.600, ele incluía as hidrovias do Madeira, Tapajós e Tocantins no Programa Nacional de Desestatização, ou seja, num processo de concessão à iniciativa privada, e foi a grande pauta da ocupação da Cargill, do movimento indígena do Alto, Médio e Baixo Tapajós. É importante dizer que, mesmo revogado, esse decreto ele pode retornar. O decreto ele é uma etapa do processo de concessão e a etapa seguinte é a publicação dos estudos de viabilidade, né, o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. E esses estudos eles estão sendo feitos para essas 3 hidrovias. Então, mesmo revogado o decreto, ele pode retornar já com os estudos em estágio avançado, já para análise e posterior à abertura de edital mesmo, do processo de concessão.
Renata, esse processo histórico das dragagens, ele começa muito antes desse processo de ocupação, né?
O projeto da hidrovia do Tapajós, que para viabilizar a hidrovia, são feitas essas intervenções para aprofundar o leito do rio, para garantir uma navegação de embarcações o ano todo. Ele teve iniciativas desde os anos 90 de licenciamento, em 2015 depois teve outro, e ele acabou sendo iniciado em 2024 num processo que foi uma dragagem emergencial, 2024.
A você que nos acompanha, esse foi mais um episódio dos Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos. Continue com a gente nessa jornada por participação, transparência e respeito aos territórios.
Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais, @gtinfraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima. É aprender com os povos
originários. Episódio completo do podcast Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos você confere na Rádio Web Amazônia. E nesta sexta-feira, 19 de julho, é celebrado o Dia de Proteção às Florestas. A data reforça a importância da preservação das áreas verdes para o equilíbrio do clima, a conservação da biodiversidade e a qualidade de vida. Em Roraima, onde grande parte do território ainda é coberto por vegetação nativa, o tema ganha ainda mais relevância. Acompanhe com Lawane Gonçalves.
As florestas ajudam a regular o clima, protegem os recursos hídricos, abrigam milhares de espécies de animais e plantas e são fundamentais para a manutenção da vida. O Brasil possui cerca de 496 milhões de hectares de florestas, o equivalente a mais da metade do território nacional. E a Amazônia concentra boa parte desse patrimônio ambiental. Em Roraima, unidades de conservação e reservas de desenvolvimento sustentável desempenham um papel importante na preservação da floresta. O diretor-presidente da FEMAR, a Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Wagner Severo, destaca a riqueza ambiental do estado e a importância de protegê-la.
O dia 17 de julho é o dia de proteção às florestas. É uma oportunidade para o estado reforçar a preservação do meio ambiente e a responsabilidade de todos nós. Em Roraima, temos um dos maiores patrimônios ambientais do nosso Brasil, com grande território coberto ainda com muita vegetação nativa, especialmente nas nossas unidades de conservação, as reservas de desenvolvimento sustentável localizadas na região sul de Roraima. Então, proteger esse patrimônio significa garantir a conservação, biodiversidade, recursos hídricos, principalmente o equilíbrio climático, a qualidade de vida e as presentes e futuras gerações.
Entre os principais desafios estão o desmatamento, as queimadas e a exploração irregular dos recursos naturais. Além dos impactos sobre a fauna e a flora, esses problemas contribuem para o agravamento das mudanças climáticas e comprometem a disponibilidade de água e o equilíbrio dos ecossistemas. Em Roraima, a FEMAR realiza ações permanentes de fiscalização e monitoramento ambiental, além de atuar em conjunto com outros órgãos no combate aos crimes ambientais.
A atuação do órgão de fiscalização, com a nossa equipe de plantão, com as equipes em campo, é fundamental também à conscientização da sociedade. Portanto, cada cidadão precisa compreender o papel que possui na preservação ambiental. O desenvolvimento sustentável depende de todos nós, setor público, setor privado, para que possamos alcançar esse objetivo comum. A FEMARA desenvolve um trabalho permanente de fiscalização, monitoramento, através do plantão ambiental e o licenciamento das atividades potencialmente poluidoras. Nós temos o plano de prevenção de combate ao desmatamento e queimadas, instituído através do decreto 38.204/2025, que atua em parceria com outros órgãos de fiscalização, Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, a Companhia de Proteção Ambiental. O objetivo principal é assegurar o combate aos crimes ambientais e fortalecer a proteção dos recursos naturais.
Neste dia de proteção às florestas, a principal mensagem é que preservar o meio ambiente é uma responsabilidade de todos. Atitudes simples como evitar queimadas, não descartar lixo em áreas naturais e respeitar a legislação ambiental ajudam a proteger as florestas e garantir esse patrimônio para as próximas gerações. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, onde a comunicação vira resistência e os lutadores sociais são protagonistas.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Secretários e secretárias dos 19 regionais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil participaram em Brasília de um encontro voltado ao planejamento, à formação e à missão da igreja. A programação também incluiu debates sobre administração e gestão financeira da CNBB, momentos de espiritualidade e reuniões com as comissões nacionais. A reportagem é de Rafaela Amorim.
O Encontro Nacional dos Secretários e Secretárias dos 19 regionais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil terminou com a definição de encaminhamentos para a missão da igreja. A secretária do Regional Norte 1, que reúne Amazonas e Roraima, irmã Rose Bertoldo, destacou a troca de experiências entre os participantes como um dos principais resultados da reunião. Segundo a religiosa, cada regional apresentou sua realidade e compartilhou experiências sobre o trabalho desenvolvido nas igrejas locais.
Outro destaque que eu considero muito importante foi o estudo, o aprofundamento das novas diretrizes, nessa dinâmica também do sínodo sobre a sinodalidade, que vai marcando toda a vida e missão das nossas igrejas. E a partir, né, das novas diretrizes, agora cada igreja local, cada regional vai construindo as suas diretrizes nessa dinâmica de um caminhar junto.
Outro ponto destacado por irmã Rose foi o aprofundamento das novas diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil e das reflexões do sínodo sobre a sinodalidade.
Esses dias de encontro foram marcados pela partilha, pela dinâmica da sinodalidade. E eu destaco durante esses dias a partilha da vida e missão que cada secretário e secretária trouxe da sua realidade do seu regional. Um outro ponto importante foi o momento em que a gente também aprofundou toda essa dinâmica da administração, da questão financeira da igreja, da CNBB, que nos ajuda também a qualificar nossa atuação junto aos regionais.
A programação também incluiu debates sobre administração e gestão financeira da CNBB. O encontro terminou com orientações sobre as próximas formações da igreja, entre elas a preparação para a campanha da fraternidade e a campanha para a evangelização. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E promessas renovam a fé de devotos de Nossa Senhora do Carmo em Parintins. Uma procissão marcou os festejos da padroeira do município nesta quinta-feira. Os detalhes com João Carlos Moraes.
A fé e a gratidão marcaram o encerramento da festa de Nossa Senhora do Carmo nesta quinta-feira, dia 16, durante a procissão em Parintins. Entre milhares de fiéis, histórias de superação, milagres e promessas cumpridas reforçaram a devoção à padroeira do município e emocionaram quem acompanhou a celebração. A aposentada Maria Silene, de 63 anos, participa da procissão desde a juventude. Há quase 4 décadas, ela fez uma promessa à Nossa Senhora do Carmo após sofrer fortes dores nas pernas sem encontrar solução nos tratamentos médicos. Dona Silene relata a graça alcançada.
Eram mais dores que eu sentia na minha perna, e eu fiz promessa com ela. Se ela fizesse passar as dores da minha perna, que eu ia comprar uma imagem dela para ir no Círio, na Romaria das Águas e na procissão. E o pedido que eu fiz, ela alcançou. Com a fé, né? Que eu tenho muita fé nela. Se você não tiver a fé, não se realiza o seu sonho. Eu estava com 25 anos, estava jovem. E eu estou com 63. Era uma dor cansada, não passava, eu tomava muito remédio. Aí eu me peguei com ela, né? Se ela fizesse isso comigo, ele passasse as dores de mim, eu ia comprar uma imagem para andar com ela na minha mão. Durante, se for viva, tiver força nas pernas, eu vou acompanhar. É um milagre que ela fez comigo, Nossa Senhora do Carmo, é um milagre mesmo.
Outra demonstração de devoção veio de Manaus. José Nascimento da Silva participa da distribuição gratuita de 1.000 pacotes de velas personalizadas durante a festa. A iniciativa nasceu de uma promessa feita por seu irmão, o empresário Isaac Ribeiro, que mora em Parintins. De acordo com José, o compromisso surgiu após o irmão pedir a intercessão de Nossa Senhora do Carmo para obter sucesso profissional no ramo de iluminação.
E como ele trabalha com obras, com iluminação, a promessa, se ele ganhasse várias licitações como ele ganhou, ele pagaria essa promessa para Nossa Senhora. E graças a Deus deu tudo bem, está dando tudo certo a empresa dele, está indo ótima, com a ajuda de Nossa Senhora, está tudo certinho. Família bem, filhos, amigos, que a gente compartilha com nossos amigos. Quando ele compra esse material, vem família, vem amigos de Manaus para a gente ensacar tudo na casa dele, para ajudar ele. Graças a Deus a família está toda unida em prol disso. Estamos em todas as missas aqui nessa época. É tanto que hoje a maioria da família que mora em Manaus não faz mais questão de vir para o boi, faz questão de vir para a procissão de Nossa Senhora.
Entre os fiéis também estava o casal Heloísa Silva e Rodrigo Santos, que levou a filha Thaís Valentina, de 1 ano e 5 meses, vestida de anjo para pagar uma promessa. Durante a gravidez, Heloísa enfrentou complicações e temeu pela vida da filha no momento do parto. Ela pediu a proteção de Nossa Senhora do Carmo para que a criança nascesse com saúde e este ano, apesar das dificuldades, conseguiu concretizar o ato de fé.
Ano passado ela nasceu, foi meio conturbada desde o início da gravidez, aí a gente fez a promessa que se Nossa Senhora do Carmo ajudasse a ser um parto saudável, nascesse saudável, bem, era para ter pago ano passado, né? Mas teve uns contratempos, aí não deu, aí esse ano ela está pagando a promessa dela. Quase a gente perde ela na hora do parto por complicação médica, né? Mas graças a Deus ela está bem, está saudável e está pagando a promessa dela esse ano. E sempre que a gente pode vir na procissão a gente vem, sempre que a gente pode vir na missa a gente vem, é só a sensação de gratidão. Inclusive, esse ano também teve um outro episódio, né, que ela teve pneumonia. Aí a gente também fez promessa para ela que se ela se recuperasse bem, esse ano, sem dúvidas, a gente ia cumprir e ter essa promessa de todo ano sair como anjo na procissão, até Deus permitir.
Os relatos refletem o significado da festa de Nossa Senhora do Carmo para milhares de devotos que, ano após ano, transformam a procissão em um momento de agradecimento, esperança e renovação da fé. Da Rádio Alvorada de Parintins, com a colaboração de Aldair Rodrigues, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Edilberto Sena.
Editorial. Povos amazônicos, urbanos e rurais, nós estamos avisados que nossas vidas estão em sério perigo, especialmente crianças e idosos. As acusações de ameaças hoje recaem sobre o fenômeno El Niño. Mas será mesmo que nossas vidas na Amazônia estão ameaçadas apenas pela seca e o intenso calor da natureza? Não há dúvida de que o El Niño está chegando brabo e ameaçador. Precisamos urgentemente nos prevenir dos seus impactos. As secas de todos os rios da Amazônia, 2 anos atrás, já foram alerta de que a coisa está se agravando cada vez mais. Precisamos nos prevenir. Acontece que a crise climática em nossa região, já chegando a uma catástrofe, começou como um fato real há muitos anos atrás, desde quando nossa Amazônia passou de inferno verde, como diziam os de fora, a Eldorado do extrativismo invasor com a ditadura militar de 1964. Com as duas rodovias rasgadas pela ditadura a partir de 1970, chegou a invasão de fazendas de gado, exploração madeireira, mineradoras, grilagem de terras e, mais próximo, a invasão do agronegócio da soja e milho na Amazônia. Entre os anos 2003 e 2015, foram destruídos cerca de 170 mil quilômetros quadrados de floresta. E de lá para cá, mais outro tanto. Não satisfeitos, invasores de nossa mãe natureza agora exigem transformar nossos rios em estradas para comboios de balsas a facilitar a exportação de grãos e madeira para o comércio internacional. Para isso, obrigam o governo a permitir dragar rios, como os rios Madeira, o Tocantins, o Tapajós. Não importa se isso agrava mais a vida dos rios, dos ribeirinhos e da natureza. Nesta situação grave, os lutadores e lutadoras sociais do Maranhão, Acre, Parintins e todos os municípios da Amazônia temos que tomar duas atitudes urgentes para defender nossas vidas, as vidas dos rios e da floresta. Uma, enfrentar preventivamente a seca do El Niño, antes que seja tarde. E a outra, unir as forças com estratégia de luta, como fizeram os povos que ocuparam há poucos meses o porto da Cargill em Santarém. Não dá mais para esperar soluções dos políticos inimigos do povo. É pensar e agir coletivamente. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.495 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Viviane Bessa, João Carlos Moraes, Lawane Gonçalves, Rafaela Morim, Yolanda Mendes e Joelma Viana. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdaamazonia. A você, uma boa noite e um excelente final de semana. Música.